Ouça agora Sustentabilize-se. Curiosidades, informações e entrevistas. Um programa para divulgar as 17 metas globais de desenvolvimento sustentável e humanitário estabelecidas pelas Nações Unidas e que podem ser colocadas em prática aqui na nossa região.
Olá, ouvintes! Hoje nós vamos falar um pouco do Objetivo 15, que trata de proteger, recuperar e promover o uso sustentável dos ecossistemas terrestres. E para isso, hoje nós vamos falar de abelhas nativas. Quando se fala em abelhas, logo se tem em mente aquela preta e amarela, mas há mais de 20 mil espécies de abelhas no mundo. No Brasil, temos em torno de 250 espécies de abelhas nativas sem ferrão, que produzem mel. A polinização é uma das etapas de reprodução das plantas e é o que garante a formação de sementes e frutos. Sem as abelhas, não existiriam muitos dos nossos alimentos. Aqui em Joinville, temos a Associação de Melipolicultores e trouxemos hoje para falar sobre as abelhas sem ferrão o Antônio Carlos Xavier, que é um dos fundadores da AME. E trouxemos também Dorgelo Cordeiro Neto, que começou a cultivar abelhas em casa. Olá, Antônio. Conta para nós um pouquinho o que é a AME.
A AME Joinville é uma associação dos meliponicultores de Joinville e região. Nós criamos a AME com o intuito de divulgar e incentivar a criação das abelhas nativas, que essas abelhas, as abelhas brasileiras, né, que são totalmente adaptadas para a nossa flora e são, vamos dizer assim, essas abelhas têm muita dificuldade de se desenvolver para a sobrevivência delas em relação à falta de mata, à destruição da mata nativa. E elas são muito dependentes da mata nativa, né? Embora elas tenham bastante facilidade de... Algumas espécies têm muita facilidade para se desenvolver também na área urbana, que é o que está acontecendo em Joinville, onde a maioria dos nossos criadores são moradores da área urbana. E a gente iniciou esse trabalho há 5 anos. E hoje a gente faz um encontro mensal, nos terceiros domingos de cada mês, no período da manhã, na antiga Fundação 25 de Julho, em Piraberaba.
Que legal! E como é que é criar abelhas sem ferrão, Dorgelo?
É uma experiência nova para mim. Comecei no início desse ano, até para incentivar o meu filho, que se interessou pelo assunto. Começamos a participar das reuniões da AME e, aliás, recomendo bastante a quem tiver interesse em iniciar, porque o ambiente lá é um ambiente muito agradável, muito acolhedor, e ali existem pessoas que estão iniciando e pessoas com média experiência e pessoas com muita experiência em criação das abelhas sem ferrão. E são pessoas simples, pessoas assim muito interessadas em ensinar, em compartilhar o seu conhecimento. Então, uma pessoa que chega, que esteja lá e que queira iniciar, vai ter sempre alguém com quem possa conversar, tirar uma dúvida, que vai lhe apoiar e vai incentivar de fato você a iniciar com a sua primeira colmeia e depois fazer as divisões e aumentar a sua produtividade. É uma experiência bastante interessante e realmente vale a pena para quem está começando.
E há quanto tempo que a AME já está em funcionamento?
A AME, em agosto agora de 2019, completou 5 anos de existência.
Uhum. E quantos membros que ela tem?
A AME deve ter em torno de 200 membros que frequentam nossos encontros, né? Mas a média mensal aí de frequência está em torno de 60 pessoas. Né? Uhum. O pessoal não frequenta todos os domingos porque alguns moram longe, algumas dificuldades, trabalham, né, em escalas e às vezes não estão naquele dia de folga, mas é bem assim, vamos dizer, pessoal que está frequentando a AME, muitos trabalham no comércio, na indústria, e nem todos são do meio rural, né? E então isso faz com que a gente não consegue botar esse grupo todos os domingos de encontro juntos.
E o que é realizado nesses encontros, assim, quais ações são promovidas?
Iniciamos com o café, né? E nesse momento nós fazemos um bate-papo entre todos os participantes no período do café. Também temos uma sessão bastante interessante, que ela é voltada para trocas de mudas e semente. Tudo voltado para plantas melíferas, né? E toda planta e semente que fica, que sobra lá, que não é levada pelos membros, a própria, o pessoal da Fundação 25 de Julho faz o plantio, porque lá na Fundação nós temos um meliponário, onde nós também fazemos práticas, dos trabalhos práticos. Em seguida a gente faz uma plenária com todo o grupo, onde a gente conversa, troca experiência, fala das dificuldades, dos erros, dos acertos. E em seguida a gente se divide em grupos, onde a gente tem grupos de iniciantes. Nós temos um grupo voltado para a área de manejo, que já é manejar os enxames, que são pessoas que já têm um pouco de conhecimento. E também temos um grupo que é voltado para desenvolver produtos. Então esse grupo também está tendo um papel bastante importante na AME, onde hoje se produz sabonete em barra, sabonete líquido, creme hidratante, antibiótico natural, que é o própolis, né? Então esse é o trabalho que a gente faz na AME.
E a produtividade? Como é que é a produtividade da abelha sem ferrão?
A produtividade do mel é relativamente baixa, porque são colmeias pequenas comparando com a abelha apis, que é a abelha de ferrão, né? Mas varia entre, dependendo da espécie, entre 500 gramas a 2 kg, 2,5 kg, né? Mas talvez se fazer um trabalho voltado para a produção de mel e desenvolver melhor isso, pode conseguir uma produção maior do que isso. Mas é um mel com uma boa qualidade, pode ser extraído no próprio quintal da casa ou na varanda do apartamento, né? O que outras abelhas não é possível fazer esse tipo de criação, né?
E essa quantidade em qual espaço de tempo? Quanto tempo que elas demorariam para produzir essa quantidade de mel?
Isso é anual. Por ano.
É porque o principal objetivo nem é a própria produção de mel, né? Tem um objetivo da própria polinização, não é, Antônio?
Isso. Quase todas as pessoas que nos procuram pensando no mel, né? Mas quando eles conhecem a realidade, o papel mais importante que você está contribuindo quando você cria abelha é com a polinização. E a polinização tem tudo a ver com o meio ambiente e com a alimentação para o ser humano. Em média, a polinização dos alimentos, feito através das abelhas nativas e também das abelhas com ferrão, gira em torno de 70%. Ou seja, todo o alimento que vai para a nossa mesa, 70% é polinizado pelas abelhas. O restante aí é vento, borboleta, outros insetos, beija-flores, morcegos. Então, o papel da abelha é muito importante para o ser humano e para o meio ambiente. E não é só o alimento em si que ela poliniza. Ela tem um papel muito importante na polinização da flora. Essas plantas polinizadas por essas abelhas vão produzir frutos, que vão gerar novas plantas, que vão alimentar animais. Enfim, se quebrar essa cadeia, esse elo, o prejuízo é enorme, tanto para nós na alimentação, como no equilíbrio do meio ambiente.
E aqui na AME vocês trabalham com quais espécies de abelhas daí?
Nós temos ali, acho que umas 13 ou 14 espécies dessas abelhas, né? Primeiro que a gente trabalha com as espécies catalogadas na região, que existe na região. Não trabalhamos na fundação, na associação, com abelhas que vêm de outro bioma, porque o Brasil é grande. E você não consegue encontrar todas as espécies de abelha nativa num único bioma. E ali a gente tem merindroriana, miringuaçu amarela, miringuaçu preta, manduri, manda saia, bugia, temos também a borá, guaraipo, enfim, são espécies da região.
E todas essas espécies são de abelha sem ferrão?
Isso. Na verdade, ficou bastante conhecido como abelha sem ferrão, mas elas possuem um ferrão atrofiado, elas não conseguem ferroar. Então, zero a possibilidade de ser ferroado por uma abelha nativa. Mas as pessoas também têm que tomar um pouco de cuidado, porque elas têm seus meios de defesa, seus mecanismos de defesa, e alguns são muito eficientes. Mas na maioria não tem nenhum problema, mesmo que ela venha, te belisca, que ela te coloca resina.
Às vezes ela pode ser confundida com um outro inseto, com um mosquitinho, alguma coisa assim?
Sim, muito comum. A gente ouve relatos de pessoas que mataram colmeia achando que era um mosquito da dengue ou que era um outro mosquito qualquer. E isso faz com que a gente procura fazer esse trabalho e divulgar. A gente participa das festas das flores, festa do maracujá, semana da apicultura que foi criada agora em Joinville. A gente procurar divulgar o máximo possível para as pessoas conhecerem o que é a abelha e a importância delas. Esse é o nosso objetivo. O objetivo não é que as pessoas, todas as pessoas, criem abelha. É fácil de criar. Seria interessante que várias pessoas tivessem no seu jardim, no seu sítio. É muito simples criar abelha nativa sem ferrão. Se consegue capturar na natureza aí através de ninho isca ou comprar de criadores, não é permitido tirar ninho da natureza. Isso é crime ambiental também, fazer esse trabalho.
E outra coisa, em relação a plantas, existem plantas que podem fazer mal à abelha?
Sim, existem plantas que têm o pólen ou o néctar que são tóxicos, né? Aqui na nossa região, nós temos uma uma árvore chamada espatódia. A flor dela é muito linda e ela tem flor por muito tempo. Só que, infelizmente, ela mata muitas abelhas, mata beija-flores e outros insetos que visitam a sua flor e sugam o néctar dela.
Então, ficar atento, né, os ouvintes aí, isso. Essa espatódia, então, se
isso.
Tiver...
Isso, tem outras também, né, mas na nossa região a que existe, essa é a principal.
E em relação ao agrotóxico?
Sim, qualquer tipo de agrotóxico, inseticida e também os herbicidas que é usado para eliminar o mato, né, todos eles podem prejudicar, sim. Se passar próximo de uma colmeia, né? E em alguns casos a abelha visita já morre na hora. Em outros casos ela não consegue, ela não morre na hora, ela volta para a colmeia, leva um alimento contaminado e elimina toda a colmeia, em alguns casos.
Pior ainda.
Pior ainda.
Interessante.
Como é que funciona o resgate de abelhas, né?
Para isso tem que entrar em contato com a associação, né? Existe uma associação específica, que é a APVILE. Eles, todos os pessoal, eles fazem curso para isso e são treinados para capturar esses enxames e levar para suas criação ou passar para outra pessoa, mas eles resolvem o problema ali naquele momento, né? De qualquer tipo, de qualquer local, eles conseguem capturar esses enxames. Quando ele está em árvore, já instalado, aí vai ter que analisar a situação. Se é um local que oferece risco, vai ter que descobrir uma forma de capturar esse enxame também, porque ele não pode oferecer risco para as pessoas, né? Tem que ter uma certa distância de residência, de criação de animais, mas não se pode derrubar a árvore também, tem que ser bem analisado. Ou se ele está em algum lugar que já foi feito um licenciamento para construção, daí é permitido também capturar esses enxames. Não só é permitido, como é dever de quem está fazendo um loteamento, alguma coisa, informar essas colmeias para que as pessoas façam remoção e façam salvamento delas, né?
Uhum.
Fora dessas condições, no caso da abelha nativa, só se resgata um enxame instalado se ele estiver em condições de perigo. Uma árvore que caiu, ou um local que... Às vezes eles fazem até em relógio, aqueles medidor de energia elétrica, né? Ou seja, é um local que se a hora que aquece muito ele vai morrer, enfim. Se ele estiver em risco, se faz a captura. Do contrário, não se deve fazer a captura em nenhum local.
Antônio, tem mais alguma coisa que você queira contar para os nossos ouvintes?
Sim. Criar abelha sem ferrão, abelhas nativas, é um ecologicamente correto. É um hobby que dos mais gostosos que tem e, de contrapartida, ainda ganha o mel, né?
Que legal.
Ainda pode experimentar. O mel dessas abelhas, eles são especiais. Ele é um mel que tem mais água, ele deve ser conservado em geladeira, comparado com o outro mel da Apis, né? Mas ele possui considerado um mel medicinal, né? Em muitos casos ele é usado somente para remédio, né? Mas além do mel, essas abelhas produzem o pólen, que também é um dos alimentos mais completos que existe na natureza para a pessoa consumir natural. Também existe o pólen, ou desculpa, o própolis ou o geoprópolis, dependendo da espécie. Talvez esse seja o produto mais importante que as abelhas produzem, além da polinização, né? Falando de produtos delas, né? Com isso aí se pode fazer, inclusive, pode-se fazer em casa um antibiótico natural. E esse hobby de criar as abelhas nativas, ele também não prende a pessoa, né? Se você viajar uma semana, 15 dias, um mês, a tua criação fica lá tranquila. Você não precisa se preocupar. Para nossa sorte, Joinville é uma cidade privilegiada, com bastante mata nativa e fica muito fácil criar na cidade essa abelha. É muito tranquilo. É muito interessante. Se quem tiver a oportunidade de conhecer, pode procurar a AME Joinville. A gente está de portas abertas, não tem custo. E lá a gente tem um meliponário com mais ou menos 40 colmeias. E onde a gente, além de todo aquele trabalho que a gente faz de teoria, a gente faz também práticas de manejo, divisões de enxames, enfim.
Que trabalho lindo, parabéns.
Obrigado.
E então agradecemos aqui a presença de Antônio Carlos Xavier, que é um dos fundadores da AME Joinville, de Dorgelo Cordeiro Neto, que é produtor recente de abelha sem ferrão. E quem quiser saber mais, pode então, né, digitar AME Joinville, A-M-E, né?
Isso, é AME Joinville.
Se você tem interesse em saber mais sobre o movimento ODS Santa Catarina, digite no seu navegador da internet Movimento ODS SC, que vai ser direcionado para um blog. Você também está convidado a dar sugestões de temas para o nosso programa. Basta entrar em contato com a Rádio Desk pelo Face, Whats ou e-mail. Tem muitas boas práticas sendo feitas na nossa região e podemos falar sobre isso para incentivar mais pessoas a buscarem esse propósito de um mundo melhor.
Você ouviu Sustentabilize-se, um programa oferecido pela Rádio Desk FM Joinville, em parceria com a Udesc Ceplan.